Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Seu calmante.
Maldito seja o médico e maldito sejam todos esses remédios. Porcarias.
Mas a senhora precisa tomar o calmante. A senhora sabe perfeitamente que não consegue dormir quando não toma o remédio.
Não é por causa disso que eu não durmo, não. Esta casa está cheia de fantasmas. Eu os vejo durante a noite caminhando pelo quarto, atravessando a janela.
Oh, não diga uma coisa dessas, dona Emília. Aqui não existem fantasmas. Tudo é obra da sua imaginação.
Pensa que eu estou ficando louca, é? Pois está muito enganada. Eu estou em meu juízo perfeito. E não me contradiga, hein? Não é para isso que eu lhe pago.
Eu sei. Sou paga para ser enfermeira de uma senhora doente que precisa de cuidados. Não sou paga para ouvir histórias absurdas.
Luciana? Como se atreve a me falar nesse tom? Põe essa daqui para fora, põe essa no seu lugar.
É o que vou fazer agora mesmo. E o calmante está aí na mesinha de cabeceira. Boa noite.
Ah, mas onde vai você? Volte aqui.
Vou dormir. Há muito terminou minha hora de serviço. Boa noite, dona Emília.
Luciana? Luciana, volte aqui. Eu estou mandando, Luciana. Ah, isso não fica assim não, hein? Amanhã você me paga. Amanhã você vai pra rua. Atrevida.
Ter a ousadia de duvidar da minha palavra.
Se eu digo que a casa tem fantasmas é porque vi. Desaforado. Parou o diabo com o maldito calmante. Ah, não vou tomar mais essa porcaria. Nunca mais.
Que barulho foi esse, dona Emília?
Ah, é você, Júlia. Fui eu que atirei o maldito calmante longe.
Fez mal, dona Emília. Sem o calmante, a senhora não dorme direito.
Uma desaforada da Luciana. Amanhã mesmo ela vai pro olho da rua.
No que a senhora faz muito bem. Ela não presta mesmo. E além de não tratar bem a senhora, ainda anda de namoro com o Nelson.
O quê?
É.
Meu sobrinho e aquela... Aquela tipinha estão de namoro, Júlia?
Namoro? Uma pouca vergonha, isso sim. Vivem de beijos e abraços por todos os cantos da casa. E sabe Deus o que não devem fazer quando se apanham sós. Uma vergonha. Esta casa foi sempre uma casa de respeito.
Mas vai voltar a ser. Amanhã mesmo a sujeitinha vai pra rua. Ora, se vai.
Eu vou lhe preparar um outro calmante. Mas, por favor, tome.
Tá bem. Não é você quem está pedindo. Pode preparar.
O que é isso? Um temporal? A janela aberta?
Quem abriu a janela?
Não! O fantasma! O fantasma! Socorro! O fantasma! Ele veio me buscar! Eu...
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Fantasma. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Departamento de Polícia Judiciária.
Por favor, eu preciso falar com o Inspetor Santos.
Eu sou assistente dele. Pode dizer o que disse se trata.
A minha irmã Emília, ela está morta. Olha, foi o fantasma. O fantasma matou a minha irmã.
O quê? Mas que história é essa, madame? É alguma brincadeira?
Não, senhora, é verdade. A Emília está morta lá em cima. Antes de morrer, todos ouvimos seus gritos. Foi o fantasma. Peça ao inspetor para vir depressa antes que o fantasma mate mais alguém.
Olha aqui, madame. O chefe ainda não chegou, sabe? Mas eu anoto o seu nome, endereço e depois falo com ele.
Por favor.
Bom, pode falar.
Meu nome é Otília Galvez.
Talvez?
Não, Gal. Galvez. G-A-L-V-E-Z.
Galvez.
É.
Ah, entendido. E endereço?
Ah, é em Santa Teresa. Perto da Chácara do Céu, Rua Dias de Barros.
Bom dia, Suzy.
Bom dia, chefe.
Alguma novidade?
Só uma dona biruta, né? Dizendo que um fantasma matou a irmã dela.
Quê? Um fantasma?
É, foi o que a dona disse, né? Bom, mas em todo caso eu tomei nota do endereço. Veja, está aqui no meu bloquinho.
Deixa eu ver. Otília Galvez. Galvez. Esse nome não me é estranho. Santa Teresa. Espere. Deve tratar-se da tradicional família Galvez. Sim, deve ser isso mesmo. Suzy, vamos até lá ver o que de fato aconteceu.
É pra já, chefe. Ah, mas pra mim tudo não passa de invenção.
Pra você, vamos lá.
Invenção? Então a senhorita acha que eu ia inventar uma coisa destas? A minha irmã está lá em cima. Eu fechei o quarto e não deixei que ninguém tocasse no corpo enquanto a polícia não viesse.
No que agiu acertadamente. Mas eu gostaria de ver o corpo. E também gostaria que a senhora me falasse a respeito do tal fantasma que, segundo afirma, foi responsável pela morte de sua irmã.
Venham comigo, venham. O quarto fica lá em cima. Venham por aqui, por favor.
Vamos lá.
Há tempos que Emília vinha falando no fantasma. Faz bem uns 3 meses. Mas sabe como é que é? Minha irmã era doente, muito nervosa. Estava em idade avançada. Tanto que vivia sob constantes cuidados médicos e tinha mesmo uma enfermeira particular que lhe dava assistência permanente. Mas vamos subindo, por favor.
Eu compreendo tudo isso muito bem, mas o fantasma...
A Emília afirmava que todas as noites um fantasma entrava pela janela e atravessava seu quarto, saindo pela porta.
Este palacete é uma antiga construção. Os pavimentos são muito altos. Para entrar por uma das janelas, só mesmo um fantasma. Mas, como não acredito nestas coisas...
Ah, o quarto é este aqui. Eu vou abrir a porta. Oh!
Sua irmã tem uma expressão de pavor. Metade do corpo está sobre o leito. E a outra metade tombou para o chão.
Eu acredito que Emília quis fugir das garras do fantasma, mas...
Mas não teve tempo.
Dona Otília, onde fica o telefone?
No fim do corredor o senhor encontrará uma mesinha com o telefone. E existe um outro lá embaixo na biblioteca e uma extensão na cozinha também.
Suzy.
Ah, pronto, chefe.
Vá ao telefone e peça o legista e a perícia.
Falou. No fim do corredor, não é?
Isso mesmo. Siga à direita.
Ah, estou indo, hein?
Minha senhora, essa história de fantasma não me convence. A falecida era rica?
Sim, senhora. A minha irmã era viúva. O marido, ao morrer, deixou-lhe não só este palacete onde moramos, como diversas propriedades, apólice, joias, dinheiro aplicado, etc.
Engraçado, eu quando li o seu nome, Galvez, lembrei de que se tratava de uma família muito conhecida na sociedade.
É, Galvez Romano.
Romano, isso mesmo.
Isso minha mesmo. Irmã foi casada com um rico industrial. Quando mais jovem, frequentava a sociedade, graças às suas obras de benemerência, até hoje o nome Galvez Romano é citado em colunas sociais.
A fortuna, então, foi herdada do marido. A senhora...
Eu sou a irmã pobre, inspetor.
Ah.
A solteirona que vive sob o teto da irmã rica. Eu não tenho nada, nada de meu.
Sim, mas agora com a morte de sua irmã...
Não acredito. O marido de Emília tinha um sobrinho, um Stroina. Creio que tudo ficará para aquele rapaz. Chama-se Nelson.
E onde mora?
Ah, onde haveria de morar? Um vagabundo que não trabalha, não faz nada de útil. Mora aqui, viveu sempre às custas do tio e da minha irmã.
Prontinho, chefe. Olha aí, missão cumprida, hein? Logo estarão aqui.
Muito obrigado, Suzy.
Nada.
Vamos fechar o quarto até que a perícia venha. Por onde era mesmo que sua irmã dizia que o fantasma entrava?
Por aquela janela ali, inspetor.
Um janelão?
É.
Para onde dá?
Para a varanda que cerca toda essa ala da casa. O senhor quer ver?
Não. Não toque neste janelão. Talvez a perícia encontre alguma coisa importante nele. Vamos descer. Quero conhecer as outras pessoas da casa.
Esta é a nossa governante, a Júlia. Está conosco há mais de 20 anos.
Muito prazer, inspetor.
Prazer?
Uma pena o que aconteceu.
É. A morte é sempre um acontecimento a lamentar, dona Júlia.
Ah, inspetor?
Sim?
Este é Nelson, de quem já lhe falei. É o sobrinho do marido da minha pobre irmã.
O seu de quem já lhe falei é bastante significativo, Otília. Certamente já andou enchendo os ouvidos do inspetor de mentiras a meu respeito.
Como você se atreve a pensar...
Mas agora a coisa vai mudar. Tudo vai passar às minhas mãos. E você, juntamente com a sua corja, vai sumir desta casa.
Eu não lhe disse, inspetor? Foi bom que ele mesmo encarregou-se de dar uma amostra daquilo que ele é.
Ora, vá para o diabo, Otília.
Não lhe parece que está sendo irreverente com uma senhora que deveria merecer seu respeito, rapaz?
Olha aqui, inspetor. Eu sou como sou e não gosto de fingimentos. Isso é bom para outras pessoas desta casa. Eu não. Digo o que penso, dou a quem doer. Eu sou franco, né?
A franqueza, às vezes, demonstra má educação.
Pois então, eu sou mal educado. Tanto faz. Mas o que, é que o senhor deseja nesta casa?
Fui chamado para verificar a morte suspeita de Dona Emília.
A morte de tia Emília nada teve de suspeita. Pelo menos para as pessoas sensatas que não desejam aproveitar o acontecimento para lançar suspeitas sobre os outros. Ela era doente, sofria do coração. Teve um colapso durante a noite. Certamente assustou-se com o temporal. Oh, está aí Luciana que não me deixa mentir.
E quem é a Luciana?
Sou eu, inspetor. Eu era enfermeira particular de Dona Emília.
Mas ia ser mandada embora hoje. Dona Emília já não tolerava a maneira dessa moça se comportar, inspetor.
É melhor que feche a matraca, Júlia, se não quer ir para a rua agora mesmo.
E quem me poria na rua?
Eu.
É assim? E com que autoridade, mocinho?
Sou herdeiro de tudo isso.
Aí é que você se engana. Seu plano deu errado, viu? Você não é dono de coisa alguma aqui dentro. Pelo menos enquanto Dona Otília viver.
Quê?
Esta mulher está louca. Segundo o testamento, eu sou o...
Dona Emília fez novo testamento.
Mentira.
Verdade. Eu, o Gregório, o doutor Mansur, o doutor Rodrigues e a filha do doutor Mansur fomos testemunhas. 5 testemunhas para que tudo ficasse bem dentro da lei.
O que você está dizendo, criatura? Então minha irmã fez outro testamento sem nos dizer nada?
Exatamente.
Dona Emília não era nenhuma idiota. Sabia perfeitamente o que aconteceria depois de sua morte se este rapazinho herdasse tudo. Tratou de fazer um testamento novo, que assinou na presença do escrivão e dos testemunhos.
Ah, agora eu compreendo. Naquele dia em que o Dr. Mansur veio com a filha e a pretexto de visitar Emília, e que o Dr. Rodrigues apareceu com outro homem, aquilo...
Sim, sim, foi naquele dia que assinamos o testamento.
Pois eu impugnarei esse testamento absurdo. Tia Emília não podia fazer nada disso. Estava esclerosada. Sua idade já não permitia...
Um momento, rapaz, um momento. Quem poderá dizer o estado de saúde de sua tia será seu médico assistente.
Dr. Mansur não merece crédito. Faz parte da quadrilha. Eu garanto que também foi contemplado no testamento novo.
Isto veremos mais tarde. Parece que aquele senhor ainda não me foi apresentado.
Eu o apresento. É Gregório, nosso chofer. E nas horas vagas, amiguinho de Otília.
Eu não admito uma insinuação destas, inspetor. O senhor tem que tomar uma providência para acabar com a insolência e a petulância desse moleque. Gregório nos serve há anos e anos.
E há anos e anos você vive apaixonada por ele.
Tem alguma coisa a dizer, senhor Gregório?
Bem, esta casa parece que virou de pernas para o ar desde o momento em que Dona Emília morreu. Eu que pretendo ir embora o mais depressa possível.
Infelizmente, enquanto a perícia não terminar os exames e o legista não dar o diagnóstico, ninguém poderá deixar esta casa.
Que absurdo! Eu vou chamar o advogado
e provocará um grande escândalo. Até agora os jornais ainda não sabem o que se passou nesta casa. Mas se você chamar um advogado e começar a criar problemas à ação da polícia, eu mesmo darei a notícia a todos os jornais da cidade. Claro, será um pratinho delicioso para a imprensa. Milionária morre em circunstâncias suspeitas.
O senhor não faria uma coisa desta?
Eu, em seu lugar, não confiaria muito nisso.
Ah, prontinho, chefe. Olha aqui. A perícia já examinou tudo. O legista quer falar com o senhor.
Está bem. Vamos ver o que é que ele tem a dizer. Quanto aos senhores, podem cuidar de seus afazeres desde que não deixem esta casa.
Isso.
Ô, Suzy.
Ah, pronto.
Você ficará de guarda no porão principal até que chegue um pássaro.
Ah, deixa comigo. Ah, comigo é fogo, hein? Por aqui não passa ninguém. Ah, se não passa. Só se passar por cima do meu cadáver.
Muito bem. Agora vejamos o que é que o legista tem a dizer.
Mesmo verdade, a história do testamento.
É, deve ser. Pela Júlia de todos os diabos, deve ter certeza do que disse.
Mas não se pode fazer nada.
Eu vou consultar um bom advogado. Talvez com seu testemunho, que tia Emília estava esclerosada, e se conseguirmos colocar o Dr. Mansur na posição de interessado na assinatura de um testamento novo, talvez consigamos invalidar o documento. Eu estou disposto a tudo. Otília não vai ter o gosto de me passar a perna. Isso nunca, nem que seja preciso.
Meu bem, você não está pensando em...
Seria excelente que o fantasma que levou tia Emília também carregasse Otília para as profundas do inferno. Aí, forçosamente, tudo viria para as minhas mãos.
A causa mortis foi um ataque cardíaco. Mas a expressão de terror fixa no rosto da morta demonstra que alguma coisa ou alguém provocou o desenlace. Oh,
inspetor, mas o senhor vai continuar com a investigação?
Sim, eu quero verificar algumas coisas ainda. É bem verdade que extraoficialmente. Mas eu não sei porquê. Algo me diz que aquela morte não foi natural.
Eu espero que o senhor descubra toda a verdade, inspetor. Olha, se não se incomoda, eu subirei a meus aposentos. Júlia.
Sim, senhora, dona Otília.
Ajude o inspetor no que for preciso.
Sim.
E providencie também um almoço, é claro.
Pois não.
Escute, e o corpo de minha irmã?
Teve que ser levado ao Instituto Médico Legal para maiores estudos. Então, logo esteja liberado, avisarão.
Muito obrigada por tudo, inspetor.
Claro que é isso.
Eu vou tomar um calmante e tentar descansar. Com licença.
Pois não?
Inspetor.
Sim.
Eu preciso dizer-lhe uma coisa.
Pode falar. Fale, Júlia.
Mas precisamos tomar cuidado. As paredes têm ouvidos. Eu ouvi uma conversa entre Luciana e Nelson. Eles estão pretendendo matar Dona Otília.
Como? O que é que você está dizendo?
O que o senhor ouviu. Os dois estão danados por causa do testamento novo. Combinaram arranjar um advogado para provar que Dona Emília estava fora de seu juízo perfeito e que o Dr. Mansur tinha interesse no documento. São dois canalhas. Eu não duvido nada que tenham sido eles os causadores da morte de Dona Emília. Disseram que seria bom que o fantasma que matou a patroa carregasse também Dona Otília.
Foi bom que você me contasse isso, Júlia. Ficarei atento aos movimentos dos dois.
Ah, prontinho, chefe.
Oi, Suzy.
Olha, ninguém saiu da casa até agora, né? Acaba de chegar o praça que o senhor solicitou.
Ótimo, Suzy. Quatro olhos veio melhor do que dois.
Claro.
Venha comigo ao quarto onde Dona Emília morreu. Quem sabe não encontramos por lá alguma pista que escapou os rapazes da perícia.
É.
Suzy, observe. Este janelão por onde, segundo consta, entrava o fantasma, dá para uma espaçosa varanda que circunda todo o andar.
É.
Nos outros quartos, existem janelões semelhantes.
Uhum.
O que é que isso nos leva a crer?
Que quem entrava no quarto da velha não era nenhum fantasma.
Certo, Suzy, certo. Porém, tem mais uma coisa.
O quê, chefe?
Qualquer das pessoas que habitam os quartos deste andar poderia ser o falso fantasma.
É mesmo?
Vamos dar a volta à varanda. Primeiramente, vejamos quem fica nos quartos da direita e da esquerda.
Nossa!
O que é? Por que está olhando para o interior deste quarto, Suzy?
Veja, inspetor.
O quê?
Veja o senhor mesmo!
Rádio Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, o Fantasma.
Vamos entrar, Suzy. A porta do janelão está entreaberta. Não, não. Não toque com a mão livre. Eu vou usar o lenço para empurrar o janelão. Sim. Está morta. Veja como agarra a coxa da cama com as mãos crispadas. Examine a expressão do rosto. Os olhos regalados. A boca aberta num esgar. Coitada. Morreu nas mesmas circunstâncias que a irmã.
Chefe. Teria sido fantasma?
Ora, Suzy, francamente, fantasmas não existem. Vá ao fundo do corredor e chame novamente a perícia e o legista. Quanto a mim, vou ter uma conversinha com o Dr. Mansur e com o Dr. Rodrigues. Não deixe ninguém, a não ser a perícia, entrar neste aposento durante a minha ausência, viu?
Ah, deixa comigo, chefe, eu vou. Mas o que é que a senhora estava fazendo aí do lado de fora, espionada?
Eu não estava espionando ninguém. Estava montando guarda à porta do quarto de Dona Otília para ninguém entrar.
E ninguém entrou?
Não, senhor. Logo que eu acabei de falar com o senhor, eu subi. Temia que aqueles dois tentassem alguma coisa. Por isso eu fiquei aqui no corredor.
Nesse caso, o criminoso entrou pelo janelão que dá para a varanda.
Como? O que é que o senhor está dizendo?
Dona Otília está morta. Nas mesmas circunstâncias que a irmã.
Mas, então o senhor pode tratar de prender aqueles dois. Foram eles que cometeram o crime.
Quem?
Nelson e a enfermeira Luciana. Só pode ter sido eles.
Vamos fechar a porta-chave. Suzy.
Ah.
Fique com a chave.
Deixa comigo.
E depois que falar com a perícia, dê a volta e monte guarda à porta do janelão que dá para a varanda.
Deixa comigo, chefe.
Mas o senhor não vai prender aqueles dois?
Talvez mais tarde. Por enquanto tenho coisa mais urgente a fazer. De onde vem você?
Eu? Ué, o senhor não tinha saído?
Mas acabo de voltar. Onde leva esta escada por onde você acaba de descer?
Escada? É a varanda do segundo pavimento.
Muito bem. Quer dizer que qualquer pessoa, mesmo que ocupe um dos cômodos do andar térreo, poderia subir ao segundo andar sem passar por dentro de casa?
Sim, de certo. Eu sempre que a dona Emília mandava me chamar, eu subia por aqui.
E o que estava fazendo lá em cima agora?
Eu?
Seu quarto fica em cima da garagem, não é?
É que a Júlia, sabe, ela me disse que a dona Otília também tinha sido morta pelo fantasma. E eu então subi para ver, mas aquela moça, a sua secretária, está na porta que dá para a varanda e tem uma porção de gente dentro do quarto. E por isso eu tornei a descer.
Muito bem, Gregório. Eu também vou utilizar esta escada.
Sim, senhor, sim, senhor.
Preciso saber a opinião do legista e da perícia.
Nenhuma impressão suspeita, chefe.
E o legista, o que disse?
Bom, veneno.
Veneno?
É. A mulher ingeriu uma forte dose de veneno. Encontraram os cacos de um copo caídos embaixo da cama. Parece que quando a dona Otília bebeu a droga, sentiu logo o efeito e deixou cair o copo. Levaram os cacos para exame.
Veneno? Eu imaginava que não seria mesmo a causa da morte de dona Emília. Mas já tenho uma ideia bastante razoável a respeito do crime e do possível criminoso.
Ah, o senhor é grande.
Você acha?
Ah, demais. Sherlock Holmes. Bom, chefe, me diga uma coisa. O senhor já destrinchou o caso?
Mais ou menos, meu caro Watson.
Aí, e quem é o culpado?
Você logo saberá. Por enquanto eu vou fazer o jogo que o culpado espera que eu faça.
Ah, saquei, chefe, saquei. Quer dizer que o senhor tem coisa da corda para o cara se enforcar.
Isso mesmo, Suzy. Dar corda, dar corda. Repito o que me disse, Gregório.
Mas eu não sei.
Pode falar.
Sei.
Sou eu que estou mandando. Fale.
Bem, a lata de veneno para ratos, ela estava na garagem. E esta manhã o senhor Nelson foi lá e carregou com ela.
Eu queria apenas espalhar um pouco do veneno na estante onde guardo meus livros de estimação. Esta velha casa está infestada de camundongos. Estão roendo minha coleção de livros.
Sua coleção de livros? Só os livros eram do falecido patrão e você nunca abriu uma página de nenhum deles. Seus livros?
Cale-se, sua idiota. Não vê que está comprometendo o Nelson?
Eu tenho a consciência tranquila, Luciana. Ninguém pode me acusar de coisa alguma.
Engana-se, rapaz. Eu o acuso.
E de quê?
Eu o acuso de ter envenenado Dona Otília com o veneno de matar ratos. Foi você quem deu a ela o copo com o veneno.
Mentira, não fui eu.
Seu quarto fica imediatamente após o quarto de Dona Otília. Júlia estava montando guarda no corredor. Mas isso não foi obstáculo a que você levasse avante seu plano. Tinha em seu poder a lata de veneno. Preparou a bebida e saindo pelo janelão do seu quarto, que como dos demais aposentos dá para a varanda, alcançou o quarto de sua vítima.
Mentira, eu não fiz nada disso. Otília não aceitaria nada que eu lhe desse para beber.
Mas você poderia muito bem, na ausência de Dona Otília, ter penetrado no quarto e posto o veneno no copo que se encontrava na mesa de cabeceira. Existia um copo sobre a mesa de cabeceira de Dona Otília, Júlia. Não existia?
Bem, existia, sim, senhor. Ela costumava tomar água de flor de laranjeiras quando estava nervosa.
Então, vai continuar negando as evidências, Nelson?
O senhor parece ter muitas provas contra mim.
Por favor, negue, Nelson. Negue sempre. Não foi você. Estão querendo afastar você do caminho. Por favor, negue. Eu vou chamar um advogado.
A senhorita não vai a parte alguma.
Não? E por quê?
Porque também está presa como cúmplice do crime.
O senhor está louco. Eu nada tive a ver com a morte de Dona Otília. E Nelson muito menos. O senhor está cometendo um erro muito grave.
Eu assumo a responsabilidade de meus atos. Suzy.
Sim, chefe.
Algema nos dois.
Mas...
Não, não. Não será preciso. Nós não vamos fugir.
Tenho a palavra de ambos de que não tentarão nenhuma tolice?
Sim. Eu lhe dou minha palavra e respondo por Luciana. Mas, por favor, não provoque um escândalo na vizinhança.
Está bem. Vamos embora. Dona Júlia.
Sim.
Passe bem. O advogado da sua falecida patroa certamente tomará as medidas cabíveis na situação.
Sim.
Até lá, a senhora ficará responsável pelo palacete.
Pode deixar, inspetor. Há muitos anos que eu zelo desta casa como se fosse minha. E assim continuará a ser.
Vamos andando, Suzy. Sigam na minha frente, vocês dois. Vamos lá.
Meu Deus, meu Deus. Eu nunca esperei uma coisa dessas. Nunca.
Vamos, vamos.
Boa noite, inspetor.
Boa noite.
Mais cedo ou mais tarde, os pecadores recebem o castigo de seus atos.
É isso mesmo. Boa noite, Júlia.
Inspetor, tudo resolvido?
Sim, Gregório. Feche o portão com cadeado.
Sim, senhor.
Cuidado, hein? No casarão estão apenas você e Júlia até que a justiça decida o que deve ser feito. Boa noite, Gregório.
Boa noite. Que seu Nelson e Dona Luciana eram dois assassinos, hein? Quem diria? Bom, vou fechar o portão e tratar de ir para o meu quarto.
Bom dia, Suzy.
Bom dia, chefe.
Alguma novidade?
Nada, nada. Tudo na mais perfeita calma.
Estranho.
O quê?
Nada, Suzy, nada. Eu falei comigo mesmo.
Cuidado, hein, chefe. É. Tem muito doido que começou assim, hein?
Comigo não tem perigo. Eu estou em meu juízo perfeito.
Ai, ai, sim, senhor.
É sim, senhor, por quê?
Pela primeira vez, dentro de muito tempo, né? Eu consegui desembaraçar um caso com o senhor, né?
Ué, mas por que diz isso, Suzy?
Bom, porque desde que o senhor fez amizade com aquele japonês intrometido, né? Que eu fiquei na reserva. Mas desta vez eu acompanhei tudo até o fim.
Suzy, não esteja assim tão certa.
Chefe?
Que é?
Escuta uma coisa.
Hein?
O senhor está escondendo alguma coisa,
não? Eu? Não, não. Estou não.
Chefe, eu conheço o senhor, né? O senhor não sabe mentir. E depois, eu tenho reparado, assim, um sorriso em seus lábios, né? Me diga uma coisa, o que é que está havendo, hein?
Deixa, Suzy, deixa, eu atendo. Alô? Departamento de Polícia Judiciária? Sim, sim, eu mesmo. Oh, como vai, Minoru?
Tá vendo? Já tava demorando, tô dizendo. Mas desta vez chegou atrasado o diabo do japonês.
Sim, sim, sim. Ótimo, ótimo. Ótimo. É, eu vou para aí imediatamente. Pode esperar aí mesmo.
O xereta do japonês já arranjou alguma encrenca, não foi?
Não, Suzy. Minoru está telefonando do palacete de Santa Teresa.
É? E o que é que aquele bisbilhoteiro foi fazer lá, hein?
Foi pôr em execução um plano que eu tracei. Vamos depressa. Não temos tempo a perder. Vamos lá, vamos.
É, vamos. Peraí, chefe. Mas vamos pra onde?
Vamos prender o verdadeiro culpado, Suzy. Depressa, vamos. Ah! Vamos.
Estou entendendo nada. Guardas no portão. Essa não.
Bom dia, muito senhor Ida Suzy.
Ah, vá se danar, japonês.
Então, Minoru.
Tá ali na sala, inspetor. Pode entrar.
Inspetor, eu...
Não. Não precisa dizer nada, Gregório. Eu sei de tudo. Você foi noivo de Júlia no passado, não é verdade?
Sim, quando viemos trabalhar nesta casa, eu e Júlia éramos noivos. Depois, então...
Depois, sua ambição fez com que você voltasse os olhos para a irmã de sua patroa. Acreditava que Dona Otília fosse rica e desistiu de se casar com Júlia, uma simples empregada da casa.
Sim, é verdade. Bom, mas a Otília, ela bem que eu...
Não tinha nada de seu. Pelo menos até o dia em que Dona Emília modificou o testamento. Mas você não sabia disso e desistiu do romance. Voltou à sua antiga namorada, embora tantos anos depois.
Eu, francamente, eu gostava realmente de Júlia. Eu nunca pensei...
Que ela fosse capaz de cometer crimes por sua causa.
É.
Nem se vê que você não conhece as mulheres. Gregório, uma mulher apaixonada é capaz de tudo.
Mas por quê?
Eu explico.
Ora, acho bom mesmo, né? Porque a essa altura eu já não estou entendendo mais nada.
Pois vamos às explicações. Minoru.
Minoru?
Onde está ela?
Ei, ela está no Camburão, não?
Camburão?
É, sim. Não é assim que todo mundo chama aquele caro, tá?
É verdade, sim. Bem, você não tinha conhecimento do texto completo do testamento de Dona Emília, Gregório. Mas posso lhe dizer rapidamente o seu significado. Dona Emília deixava toda a fortuna para a irmã, Dona Otília, com a condição de que ela continuasse mantendo o sobrinho do marido. Mas, no caso da morte de Dona Otília, Nelson seria o herdeiro. A Júlia, assim como você, tocaria uma quantia em dinheiro como prêmio por serviços prestados. Mas em caso de falecimento de Nelson, antes de se casar, ou ter herdeiros, você e Júlia ficariam de posse de tudo.
Acredite, eu não sabia de nada disso, eu juro.
Eu acredito. Mas Júlia sabia, e desde o momento em que tomou conhecimento dos fatos, automaticamente passou a traçar um plano para dar cabo da vida da patroa. E também condenou Dona Otília à morte. Júlia não iria tolerar ver você voltar para os braços de sua rival.
Foi ela quem matou Dona Otília?
Claro. De que outras mãos, a não ser das de Dona Júlia, Dona Otília receberia um copo com veneno em lugar de calmante?
Mas, meu Deus! Mas mesmo matando Dona Otília, ela não ficaria com a herança?
Engano seu. Se, como Júlia planejou, Nelson fosse acusado de ter praticado os crimes...
Sim.
Perderia direito à herança que passaria às mãos dos herdeiros subsequentes. No caso, você e Júlia. Que é, Sus? Você fica me olhando?
É, chefe, eu sabe o que é?
Ah.
Eu estou intrigada com uma coisa.
O quê?
Espera aí. O senhor falou nos dois crimes, não foi? Mas Dona Emília não morreu do coração?
Morreu do coraçãozinho, não. Mas susto foi provocado pelo fantasma que apareceu na porta da varanda.
É o fantasma que Dona Júlia devidamente se caracterizou para aparecer assim à noite.
Mas...
Foi crime também.
Mas como o senhor desconfiou de tudo isso,
chefe? Eu não lhe disse que ia dar corda para o criminoso se enforcar. Foi o que eu fiz. Combinei com o Nelson a cena da prisão para que Júlia ficasse certa de que seu plano estava dando certo. E telefonei para Minoro para que representasse um papel no drama.
Mas que papel?
Esta casa é imensa, Suzy. Minoro veio para cá antes de nos retirarmos. E à noite, no momento em que, sentindo-se vitoriosa, Dona Júlia preparava-se para comemorar tomando champanhe, o fantasma apareceu na varanda.
E Dona Júlia ficou tremendo de medo.
Exatamente.
Não? Ela desmaiou. Quando voltou a ela, ela fez uma confissão completa. E está tudo notado no meu caderninho aqui, não?
Gregório, meus parabéns.
Senhor?
Você se livrou de boa. Receberá o que Dona Emília lhe destinou... E creio que continuará trabalhando para Nelson e Luciana.
Para os dois?
Sim, sim. Você não sabia que vão se casar? Bem, vamos embora, meus amigos. Dona Júlia ainda vai ter que responder a muitas perguntas. Vamos embora.
Eu sabia.
É que casinha aí da Suzy, sabia,
é? É que o chefe não podia resolver um caso sem que você metesse o bedelho.
Senhorinha Suzy, parece que não gosta muito de Minoro, não?
É que você parece que nunca tomou Simancol.
É aí, cerveja que Ziri tá tomando.
Mas Simancol é pra você se mandar, viu?
Entendi.
Vamos embora e deixem de briga, tá?
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, O Fantasma. No programa de hoje, tomaram parte os seguintes artistas: Emília Yará Jordão, Luciana Silvia Augusta, Júlia Célia de Castro, Otília Carmen Dolores, Suzy Lourdes Santana, Nelson Wilson Marcos, Gregório Geraldo Velar, Minoro Cauê Filho, Inspetor Santos Domício Costa. O controle de som foi de José Amaral, a sonofonia de José Marques. Assistente, Aldir Santana. Contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaiador, Cauê Filho. Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcide. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 8h05 e às segundas-feiras às 22h05.